Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor.
Amém.
Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos ler lá em Marcos. A palavra que Deus colocou no meu coração. Marcos, capítulo de número 7. Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos. Marcos, capítulo de número 7. Diz assim: e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondeu e disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao teu pai ou à tua mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando-o outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos que compreendei, não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrando em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém, irmãos? Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Amém.
Pastor, já falando aqui, já me antecedeu bastante, irmãos, né? Falando a respeito de uma verdadeira adoração. E eu estava com meus netinhos semana retrasada, e aí o Lucas estava sujinho, e aí ele, né, foi pro banheiro, e aí eu limpando ele, falei assim: ah, Lucas, vamos aproveitar, vamos tomar banhinho já, né? Assim a gente já troca a roupinha, e depois, né, você põe uma roupinha ali, pra ele: ah, vó, posso só trocar a roupa? Aí eu falei pra ele, falei: mas ô Lucas, se você trocar a sua roupa, o seu corpinho vai ficar cheiroso? Trocar sua roupa limpa, e o seu corpinho vai ficar cheiroso? Aí ele falou: não. Aí eu falei: então, vamos tomar banho, limpar o corpinho e depois põe uma roupinha limpa. E aí, irmão, dentro disso, Deus foi ministrando muita coisa ao meu coração. E aí eu falei: Senhor, uma palavra. E aí eu me deparei com essa palavra, irmãos, orando ao Senhor, falando com Deus. Deus me deu essa palavra. Eu falei assim: nossa, Senhor, vou falar sobre fariseu. A gente conhece bastante, né, a respeito deles, né? E aí Deus ministrou algumas coisas ao meu coração, irmãos, em cima desse texto. Na verdade, os fariseus, né, irmãos, os escribas, eles eram aqueles que faziam as leis, né? e eles serviam as leis antigas nos seus rituais e tudo mais, né? E eles fizeram, irmãos, leis comportamentais, porque na verdade eles excederam as leis. Então ele olhava um comportamento errado do irmão Renan, né? Vamos dizer, coçava a cabeça na frente de todo mundo, isso era promíscuo. Lei lá, não poder coçar a cabeça na frente dos outros. Um exemplo que eu estou dando para os dias de hoje. Então, irmãos, eles excederam as leis, na verdade, sobrecarregando aquele povo, falando, né, que eles eram as pessoas mais santas que existiam na face da terra, porque eles cumpriam certinho aquelas leis, né, os fariseus e os escribas que faziam. Então, eram leis, irmãos, comportamentais. Eram leis que externamente fazia com que eles realmente fossem santos, designados realmente a serem pessoas totalmente santas. Santas no sentido, né, irmãos, de pureza. Tanto que aqui eles vão honrar um mandamento, né, que até mesmo de Moisés, que tinha, que ele falava o quê? Que tinha que lavar as mãos antes de comer, antes de se assentar para comer. E eu, lendo um estudo, irmãos, eu achei até interessante. Se no céu fosse dada a oportunidade, isso que é um provérbio, né, judeu, irmãos? Eu li, eu marquei, eu gravei aquilo. Falei, de tanto que eles convenciam, irmãos, da santidade, no sentido de cumprimento de leis comportamentais. E aí, irmãos, falava assim, que o provérbio é assim. Se no céu duas pessoas pudessem entrar no, né? Se no céu fosse dado a oportunidade de só duas pessoas entrarem no céu, esses seriam os escribas e os fariseus. De tanto, irmãos, que eles se convenciam verdadeiramente, as pessoas convenciam que eles eram realmente pessoas que serviam a Deus, né? E na verdade não, irmãos, eles estavam externamente cumprindo, né, aqueles seus, as leis que realmente eles estavam fazendo. Mas Jesus vem, irmãos, porque Jesus, ele conhece o coração. Como o pastor fala aqui, né, irmãos? Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Nós estamos na campanha de prosperidade. E eu falei, Senhor, a prosperidade, ela só não é financeira. Porque se o Senhor der dinheiro e nós não tivermos paz, de que adianta o dinheiro? E o pastor leu nos salmos aqui, irmãos, que na prosperidade eu vou te dar paz. Querendo dizer o que para nós, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus habitando em nosso ser, irmãos, isso seria a nossa maior prosperidade. Porque é Ele que irá realmente o que, irmãos? Prosperar as obras das nossas mãos. É Ele que vai nos conduzir a pastos verdejantes. É Ele que vai nos conduzir verdadeiramente, irmãos, a passos largos. Então, a prosperidade, irmãos, ela precisa trazer dentro do nosso espírito a paz que excede o entendimento do mundo. Que paz é essa? Eu preciso, irmãos, estar em paz e não me igualar e não me rotular como o mundo é. Eu preciso verdadeiramente, irmãos, entrar no mérito da palavra. Eu preciso adentrar, irmãos, no mundo espiritual verdadeiramente e deixar as minhas carnalidades de lado, irmãos, para poder verdadeiramente compreender, de Calabaiaxi decanta, o que o Espírito Santo de Deus quer da minha vida. Eu preciso deixar muitas das vezes, irmãos, as minhas vestes sujas ou aparentemente puritanas, como o pastor falou sobre vestes limpas aqui, e já entrando no mérito aqui do, né, dos fariseus, deixar as vestes puritanas de lado, irmãos, e entrar nas as vestes interiores. Porque uma veste normal, irmãos, eu tiro, lavo, tá limpa. Eu tenho essa capacidade, mas a interior, irmãos, todo mundo vai me ver com roupinha limpa, bonita, externamente. Mas o meu interior, irmãos, muitas das vezes não tenho como lavar. Eu não posso chegar e esfregar água dentro do meu coração. Então eu tenho que fazer o quê? Me humilhar, me render. Assim como Jesus veio, irmãos, e foi confrontar não as leis, mas Jesus foi confrontar a adoração daqueles fariseus, errônea, dizendo para eles que, na verdade, o que Jesus queria não era assim, só o cumprimento, que nós sabemos que Jesus não veio para destruir as leis, não, irmãos. Mas Jesus queria que realmente eles reconhecessem, irmãos,
que o próprio Senhor estava caminhando no meio daquela multidão e operando sinais, prodígios e maravilhas. Um pouco antes, nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele vai andar por cima do mar. Ele estava fazendo milagres e milagres. E tinha também aqui, irmãos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, na verdade, o que é que incomodava realmente, irmãos, os fariseus, que incomodava Jesus? Por que que eles se incomodavam realmente com Jesus, irmãos? Porque eles não tinham o que realmente Jesus tinha, irmãos, que era a graça do Espírito Santo, a humildade. Ele não tinha poder, eles não tinham poder. Eles cumpriam protocolos, mas eles não tinham autoridade espiritual. Aquilo incomodava, irmãos. A inveja foi realmente entrando no coração deles, a ponto de eles chegarem em um momento e dizer para Jesus: ué, os seus discípulos, eles comem com as mãos sujas? Como assim? Por lavar. Então, irmãos, a gente vai aprendendo aqui, irmãos, que os hipócritas, né, como o próprio Jesus diz, irmãos, eles eram membros de uma seita de judeus, né, que ostentavam grande santidade exterior na vida. Então, eles eram pessoas o quê, irmãos? Fingidas. Até brincando, né, eu falei pro pastor, eu falei: bem, a pessoa confirmou a minha palavra. A palavra que Deus me deu faz tempo, essa palavra, irmãos. E eu tô lendo. Falei: Senhor, não, até brinquei com o pastor. Bem, todo mundo tá de dengue, tá dengoso, eu não posso trazer uma palavra dessa. Aí o pastor falou: não, eu até procurei, irmãos. Mas você sabe quando você lê, e você volta naquela palavra, aí você lê, e você volta naquela palavra? Porque Deus está falando continuamente o quê, irmãos, para nós? Continuamente: volta, regressa. Volta para Jerusalém. O que é voltar, irmãos? É a adoração. O pastor me antecedeu aqui. E se nós que estamos buscando ao Espírito Santo da verdade, irmãos, nós podemos compreender que no mundo espiritual nós estamos em dificuldade, em lutas espirituais, em guerras espirituais. Mas nos ares, irmãos, fica esse marasmo, fica essa coisa de não sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, eu, por opção minha, não dou honras, como o pastor leu, não dou glórias ao nome daquele que é excelso. Se eu chego dentro de uma casa de Deus, irmãos, e começo de calabaia xidecanta, a olhar as falhas, os defeitos, a olhar quem fala muito, quem fala pouco, quem louva bem, quem não louva bem. Se eu adentro num santuário, na casa do Senhor, dessa maneira, eu nunca vim na casa de Deus para verdadeiramente, irmão, ser o verdadeiro adorador que Deus está procurando. Procurando nesta noite aqui, eu estou sendo, irmãos, ou me igualando, por que não dizer, a um fariseu, porque chego adentro, irmãos, na casa do Senhor, eu sei que eu vou ter luta, eu sei que eu vou ter dificuldade, amanhã já é segunda-feira, e eu preciso realmente me renovar todos os dias. Até brinquei aqui falando com o Senhor, mas é uma verdade, nos reciclar todos os dias, irmãos, porque as impurezas dos dia a dia, irmãos, as cobranças mundanas, elas vêm todo dia, bate a porta do nosso coração. Não é a porta da nossa casa, não, é a porta do nosso coração. Muitas das vezes os manjares, as oferendas do diabo aí, irmãos, vêm realmente como algo enganoso aos nossos corações. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, sim. Mas e aí, como é que está a minha vida interior? Se eu estou vivendo uma vida comportamental apenas de regras e leis, irmãos, o meu interior, ele está impuro. Ele está sujo. Vou chegar diante da glória do Senhor, diante de Deus, e dizer: Senhor, assim como os fariseus, eu pratiquei as suas leis. Senhor, mas como, Senhor, meu coração está impuro? Não adulterará. Senhor, mas eu não adulterei. Eu sou esposo ou esposa de um homem, de uma mulher só. Não roubará. Senhor, eu fui idônea. Toda a minha vida eu fui idônea. Não roubei um clipe, como o pastor falou. Né, irmãos? As tradições dos anciões. Estamos querendo estabelecer santificações dentro de nós, e Deus está dizendo, irmãos, igual o rico ali: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos, cumpra as leis, não furto, não roubo. Senhor, os 10 mandamentos do Senhor, eu honro pai, eu honro mãe. Senhor, eu faço tudo certinho. O que eu preciso de calabaia xidecanta para poder realmente alcançar o reino dos céus? Aí Deus, contemplando aquele coração enganoso de calabaia, porque Deus vem e confronta a gente pela palavra. Porque muitas das vezes estamos nos nossos interesses e não estamos enxergando o que Deus está dizendo para mim e para você, porque a nossa mente está tão cheia, irmãos, de axiologia, está tão cheia de querer, está tão cheia de tanta coisa, irmãos, que nós não estamos tendo a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus, olhando aquele coração, irmãos, enganoso, ele pega e confronta de uma maneira muito sábia, muito convicta de si, de calabaia xidecanta, aquilo que é peculiar do próprio poder da palavra de Deus. E toda a teoria que ele realmente argumentou diante de Jesus, Jesus diz: olha, mas te falta uma coisa. Aí, o que, Senhor? Vende tudo o que tens e me segue. Assim eram, irmãos, esses fariseus, denominando-se que adoravam a Deus. Aí vem Jesus, irmãos, porque eles foram atrás, ó, e reuniram-se em volta dele, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Quer dizer, eles estavam seguindo Jesus. Para segui-lo? Não, irmãos, para ver falha, para ver se podia lançar a língua, né, fraudulenta, para ver se podia, irmãos, ficar falando mal. Eu falei: Deus, realmente eles eram hipócritas, fingidores, por não reconhecer um Jesus poderoso que estava vindo de uma sequência de milagres. Eu falei: Senhor, como não reconhecê-lo desta maneira? Mas por que, irmãos? É como eu falei para esse casal também. O pastor falou, é verdade. Eu estou aqui falando de algo espiritual para a tua vida, falando para o casal. Porém, você vai ouvir aqui e sair por aqui, porque a tua mente já pré-determinou uma ideia fixa e não tem nem Jesus Cristo, nem o Espírito Santo que te convença ao contrário. Aí só deu aquela risadinha de lado. Falei: pastor, é difícil. Pessoas que pré-estabelecem pensamentos e não deixam Jesus quebrar, irmãos, sofismas, pensamentos errados. Aí vai entrar o quê? Como a palavra diz: furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Porque pré-determinou um pensamento e não tem quem tire, irmãos. A palavra, o poder, o Espírito Santo, a lógica, né, de Jesus, que é realmente desfazer a nossa lógica. Não, essa não existe. Qual existe? Que eu trabalho, levanto cedo, vou trabalhar, pago minhas contas certinho, sou honrado, olha, não faço nada de errado, olha, Jesus, quando o Senhor voltar, pode ter certeza, Senhor, que eu estou no céu, pastor falando ou pastor não falando, mas não interessa, irmãos, o julgamento, seu pensamento ou meu pensamento, interessa o que a palavra de Deus fala na verdade. Se o meu coração e o seu coração não estiverem em retidão com a palavra e a verdade, irmãos, não tem jeito. Posso parecer, sim, cristã, mas se o meu coração, irmãos, não for, não subo. Tem pessoas que têm resistência a perdoar, irmãos. O Espírito Santo de Deus tem que vir, tem que trabalhar, tem que amolecer o coração, tem que doutrinar. Isso é o Espírito Santo, eu não estou falando ainda de ser humano ainda, irmãos. Aí a palavra tem que vir, falar um dia, aí por mais 2 anos ela endurece o coração, a pessoa. Aí depois o Espírito Santo de Deus vem, ai meu Deus, uma cobrança um pouco maior. Não, mas olha, se Deus me der a oportunidade, aí eu... Irmãos, é muito reboliço, é muito pensamento com convicta, é muito pensamento, que se Jesus voltar hoje, irmãos, acabou. Porque Jesus já está falando, já tem tempo. Mas a pessoa, ela resiste. Mas ela está na casa do Senhor. Ah, então, pastora, eu vou sair da casa do Senhor. Não, você vai continuar dentro da casa do Senhor, se consertando dia após dia. Esse é os verdadeiros adoradores. Esse é aqueles que amam ao Senhor. Em primeiro lugar, eles não vão ser soberbos. Eles não vão ser altivos. Eles não vão ter a loucura, pensamento de loucura, de calabaia ginecampa, não. Eles não vão ser maldosos. Eles vão querer realmente aprender a se humilhar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que impede realmente de um sacerdote doutrinar a sua ovelha? Soberba, altivez, orgulho, prepotência. Moisés morreu. O povo andou a léu prazer, irmãos, da maneira que queria. Porque quando Moisés, enquanto Moisés estava lá, mesmo eles falando, Moisés, você me trouxe, nos trouxe até aqui para nós morrermos. Moisés, enquanto Moisés estava liderando, irmãos, era sob a liderança de Deus na vida de Moisés para o povo. Querendo ou não querendo, murmurando ou não murmurando, julgando ou não julgando, eles estavam sob a liderança de Moisés. Aí Moisés morre. Aí o povo faz tudo aquilo que já estava no coração. Muitos de nós somos assim, irmãos. Já vem coisas guardadas no coração e não fazemos por quê? Ai, porque eu tenho temor de Deus. Temor de Deus, em primeiro lugar, é reverência, quebrantamento. Esse é o verdadeiro temor. Não é você deixar de fazer as coisas e estar com o coração. Meu Deus, hoje eu venci. Amanhã vem o desejo. Aí eu falo, Deus, o Senhor já jogou no lago de esquecimento todos os meus pecados, mas eu estou trazendo a vida, né? Do meu passado, toda hora. Ele internamente, ele é vivo. Jesus já esqueceu, mas eu estou caminhando no meu presente com o meu passado ainda vivo. E como é que Jesus já esqueceu o seu pecado lá do seu passado, se você traz ele inativa todos os dias? Não, pastora, não pratico mais, mas o seu sentimento ainda é o mesmo do seu passado. Seu sentimento não mudou. O seu espírito ainda não conquistou os frutos de Calabaia Chidecaia do espírito da verdade. Benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não, você faz como você achar por bem. Se tiver que fazer uma maldade, pisou no meu carro, vai levar. É ruim comigo, eu também sou ruim. Você retribui. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que verdadeiramente Jesus já está às portas. Nós não estamos em muito tempo, irmãos, se formos olhar verdadeiramente a palavra do Senhor. Por isso é importante você ler a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que a qualquer momento, irmãos, Jesus vai voltar. Nós somos nessa igreja, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, irmãos. Há uns
9 anos atrás.
Pode glorificar?
Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Há uns 9 anos atrás, irmãos, eu me recordo bem a data, o pastor é mais memorista. Nós pegamos um caso em que a esposa, né, irmãos, não queria ficar mais com seu esposo. O irmão veio buscar ajuda, congregou com a gente, buscou ajuda, ficou um bom tempo conosco. E conclusão, né, depois de um culto, ela veio aqui brigar com o pastor, levantou o dedo pro pastor e falar que quem iria pro inferno era ele. Ela estava em adultério, irmãos. O pastor veio e falou para ela na cara dela. Irmã, a irmã não sobe enquanto a irmã realmente não se reconciliar com Cristo, porque a irmã está em adultério. A irmã não separou ainda do seu esposo. Bom, conclusão, irmãos, ficou com o pastor da igreja. O irmão ficou aqui, veio, se levantou contra o pastor. Aí, como eu vi que ela estava muito excessivamente alterada, eu abracei ela e falei: irmã, amém. Eu falei: amém, ela não quer mesmo, o esposo, amém, pastor? É, amém, é decisão dela, né? Jesus não absolve, irmãos, mas pela dureza do coração do homem, pelas, né? Pelas vontades carnais, né, irmãos? Aí, beleza, irmãos, passou-se os anos e tudo. Aí estamos lá adorando o nome do Senhor. Né? Eu e o pastor. Irmãos, acaba o culto. A gente se levantou para dar a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Cadê? Eu estou dando a paz do Senhor. Vem a irmã. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Quero olhar no seu olho e pedir perdão. Pastor, perdão?
Que é
o impacto, sabe, irmão? Assim, irmãos, era uma fileira aqui e uma fileira aqui. Nós estávamos sentados aqui, levantando para dar paz ao Senhor. Ela sai daqui, pum. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Aí eu olhei assim, que eu não reconheci.
Foi Deus que te trouxe aqui.
É. Aí ela olhando no olho do pastor. Quero te pedir perdão, pastor. Nós vamos entrar no céu, né, pastor? O que eu fiz com o meu ex-marido, fizeram comigo com o meu outro namorado. A mesma coisa. E hoje eu entendi que realmente eu estou pagando o preço. Ah, ele está bem, eu também estou bem. Eu estou reiniciando a minha vida com Deus. Pastora, quero realmente agradecer, porque naquele momento eu estava muito irada. E foi a senhora o alicerce para mim não cometer coisas piores.
Louvado seja Deus. Aleluia.
É, pastor?
Mas você está perdoada já,
irmão. Aí, pastor, você está perdoada, tá? Nos abraçamos. E ponto.
E se não vigiar, vai para o inferno ainda.
Irmãos, 9 anos.
Seja Deus, aleluia. Glórias a ti, Jesus.
9 anos. Ela precisou passar o que, irmãos? Aquilo que ela fez, sentiu na carne dela, foi humilhada, foi exposta da mesma maneira que o ex-esposo também foi. Para ela entender que ela estava na altivez, na arrogância dela, e a pregação lá foi a respeito disso. De calabaia, xidecaia, ria, lavaço, decanta. Quanto tempo vai precisar passar para você ser humilhado, desprezado, muitas das vezes para essa arrogância, essa soberba, cair por terra? Porque Deus quer o quê, irmão? Um coração contrito, abatido na presença dele. Ele não quer pessoa arrogante, ele não quer pessoa soberba, orgulhosa. Não, irmãos, ele quer um adorador que o adore, que entenda o que ele está falando, irmãos. Mas para isso eu preciso sair, irmãos, do pedestal, do faraísaísmo, dessa seita que culmina o quê, irmãos? Muitas das vezes, que corrompe os meus membros, a minha mente, o meu coração. Eu preciso sair, porque Jesus vem, aí ele fala assim, olha, depois perguntaram os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Porque eles queriam adorar, eles estavam do lado do mestre, irmãos. Eles queriam realmente estar aos pés de Cristo. Eles estavam aprendendo algo novo, algo que estava limpando, sarando a alma e o espírito deles. Eles estavam andando ainda meio que cegos, né? Que eles ainda perguntam: Senhor, eu não entendi o que o Senhor falou. Eles estavam cegos, mas eles estavam adorando alguém, irmãos. Deus, Jesus estava fazendo eles, ensinando eles a amá-lo. Oh, de calabaia! Quantos de nós já não estamos caminhando com o Senhor, irmãos? Quantos de nós já não estamos querendo mais aprender do poder da palavra e da verdade? Quantos, irmãos, já estamos de saco cheio, já estamos cansados num culto igual esse que o pastor trouxe uma palavra exortativa? Não há um glória, não há um aleluia, não há um levantar para bater as palmas e adorá-lo, sendo que Jesus, pela palavra, disse: olha, dai-me honra, dai-me glória, força vem de mim, é eu que vou sustentar. Oh, e ela vai te decalabar. é por intenção. Qual é a intenção de cada coração? Qual é a intenção de Calabaia, Rianda Ramanaia? Qual é a intenção dos corações aqui presente? Ai, conquistar o que Jesus falou e ó, vazar. Não vejo a hora de Deus me dar uns carros conversíveis e não sei mais o que, ó, perna para que te quero. Irmãos, e ele respondendo disse-lhes: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês são os hipócritas, vocês são fingidos. Vocês não adoram na verdade. Fingimento é ocultação, irmãos, de sentimento. É seguir uma regra, é seguir uma lei, mas não praticar na intenção dela. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como estão os nossos corações, irmãos, diante da palavra? De que maneira encontra o meu coração e o seu coração, irmãos? Uma palavra exortativa hoje para você, ela é o quê? Saturação? Cansaço? Ah, eu venho pegar uma resposta da parte de Deus, mas aqui nunca tem resposta, só exortação. Mas, irmãos, se corrige para Deus te responder, para Ele te orientar na paz, para Ele não acrescentar as dores, porque as bênçãos do Senhor, ela não te acrescenta dor.
Glória a Deus.
Se conserta. Mas, pastor, eu não falo nada de errado. Faz, o seu coração não está contrito, uma palavra. Não está sendo remodelado. Moisés, é como se Moisés aspirou na sua vida e ó, você anda a seu bel prazer. Viajou? Não precisa ligar, pastor. Não veio para o culto? Não preciso mais. Ah, pastor também não está nem aí mais. Irresponsáveis. Somos realmente, irmãos, cristãos irresponsáveis com autoridades. Não temos esse caráter, né? Esse feitio de honrar quem? Também a nossa liderança. Que também é bíblico. Não é lei de homens, não, irmãos. É Bíblia. Porque o próprio Jesus, irmãos, aqui na terra, honrou ao Deus Pai. Não fez aquilo que lhe aprouve, não, irmãos. Senhor, contudo a tua vontade, qual é? Aí a desgraça advém, irmãos. O que, que eu falo? Que é o diabo, como o pastor falou. Nem tudo é, irmãos. Nem tudo é diabo. O pastor lá falava, falou uma coisa que ficou no meu coração, eu vou falar com as minhas palavras. Diabo vem e te induz a ser realmente, vamos generalizar aqui, tá bom, irmãos? Um fariseu, aí ele te induz a ser, aí você continua sendo. Só que, irmãos, chegar lá na glória, no dia do julgamento, ele não vai entrar com você. É seu você. Que vai entrar. Aí a pessoa, mas foi o diabo que induziu Deus. Ele vai falar assim, mas você concordou. Então aparta-te de mim. A opção é minha, a opção é sua, a escolha é nossa, irmãos. De queremos fazer a vontade de Deus ou não. Porque deixando o mandamento de Deus, retentes a tradição dos homens. Qual era o mandamento que Jesus estava falando? Se o primeiro mandamento com promessa você está deixando de lado, esse corbã aqui, irmãos, era você realmente dar a oferta na casa de Deus. Então, se a pessoa desse uma casa na casa de Deus, ela estava isenta de cuidar do pai e da mãe. Olha, pai, mãe, eu não tenho dinheiro para dar para o senhor, para sustentar o senhor na sua velhice, eu não posso, porque eu já dei uma oferta a Deus. Isentava, irmãos, isso é tradição humana. Isentava aquele povo da responsabilidade, irmãos, de honrar o pai e a mãe. Nós estamos como cristãos fazendo isso, irmãos. Nos isentando das responsabilidades que são nossas. Não de Deus. E aí eles ofereciam para Deus, ausentando eles. E os fariseus faziam o quê? Aplaudiam. davam credibilidade a isso. Não, é as 600 e poucas leis que os escribas fez, está escrito? Ah, então você está isento de olhar seu pai e sua mãe. E aí Jesus vai, irmãos, e confronta em algo que é muito peculiar, pai e mãe. Jesus vai direto, irmãos, na fonte. E diz o que, irmãos? E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Ó, você, pela sua irresponsabilidade, né? Você fez algo dizendo que era para Deus, mas você invalidou o próprio mandamento. Não era uma lei, era um mandamento, algo obrigatório. Porque Moisés diz, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe, deve ser punido com morte. Então, se nós deixarmos, irmãos, realmente, aí não vou morrer, não vou morrer. Mas aquilo que eu plantei com eles, eu vou ser, realmente vou colher. Vou estar nesse estado de morte, no sentido, se fui mal, ruim, não ajudei, não plantei nada com os meus pais, eu vou estar nesse estado hoje. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Quer dizer, ausentaria eles, irmãos, realmente da responsabilidade. Nós estamos fugindo, irmãos, de responsabilidades, por comportamentos apenas, irmãos, externos. E o Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele está procurando, sondando, irmãos, é coração. Falava aqui, irmão, sobre a dengue, algo que paralisa, não dá fome, não dá sede, até aquele que bebe não tem, tem náusea, enjoo, será que Deus não tá dessa maneira conosco, irmãos? Foi o que Deus mostrou, essa ânsia que a pessoa sente, essa náusea, é um negócio quente dentro, é uma morbidão que a pessoa sente. Será que Deus não está assim? Ele não permitiu você, ou eu, ou quem quer que seja, que pegou, ou que esteve do lado, irmãos, para você entender de que maneira Deus poderia estar? Será que Deus, ele é Deus pra, é obrigado a engolir, muitas das vezes, né, esse faraí, ser como o próprio fariseu? Perna pesada, te impossibilitando de andar. Dentro da tua casa, te ausentando de estar na casa de Deus. Nada é dengue porque é um surto. Vamos para a carne. Nossa, é um surto. Ela não tem remédio de pirona, irmãos. Coisa que é normal para todo mundo, água. Que remédio é esse? Isso não combate dengue. É a mão do Senhor verdadeiramente sustentando a humanidade. E a gente se achando ainda e dando ao bel prazer, irmãos, de acharmos que estamos realmente na sinceridade do nosso coração. Mas hoje, Deus está confrontando o quê, irmãos? Engano e mentira do meu coração e do seu. Porque Deus quer verdadeiramente fazer algo inaudito, irmãos. Mas como Deus vai fazer? Fala para mim, irmãos. Sejamos sinceros, irmãos. A frieza está tomando conta. As pessoas vêm para o culto, irmãos, sem o desejo, sem a sede, sem o desejo do alimento. Estamos aqui, irmãos, para ouvir. Ouvir. E Jesus confronta aqui, ele falou, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Não endureça o seu coração. Traga à existência o quebrantamento. Irmãos, se porventura, irmãos, o seu coração estiver endurecido, irmãos, faça um jejum. Se abstém de alimentos, irmãos, isso traz aquebrantamento. Faça jejuns, irmãos.
Glória a Deus.
Busque, lute pela vida espiritual. espiritual verdadeiramente, irmãos. Às 7 horas é compatível, eu consigo. Não, faz 12. Faz 12. Passa fome mesmo. Ah, mas isso não é sacrifício de tolo. Não, não. É necessidade de você aquebrantar o teu espírito. Não é sacrifício de tolo, é necessidade. Assim como para dengue era necessário, né? Água de coco, né? Que agora a água de coco ficou a 1000 por hora, né? A mulher lá da Coop que tá no lucro. Água de coco, caldo de cana e tantos outros subterfúgios aí, carnais, irmãos. Vá pro espiritual.
Aleluia.
Vai ser sarado na espiritualidade, irmãos, porque você também realmente está o quê? Corrompido na parte espiritual. Eu não posso crer, irmãos, vendo as pessoas que realmente congregam com a gente, irmãos, como eram e como estão. Eu não consigo. Falo, meu Deus, que paralisia. Uns realmente tinham a capacidade de adorar mais ainda Deus. Uns viviam pedindo oração. Hoje, irmãos, mudou-se.
Glória a Deus.
Fala, Deus. Como somos propensos, irmãos. E Jesus está dizendo, olha, é o que sai de dentro que é o que está te contaminando. O que é que está dentro do teu coração, irmãos? Porque os fariseus, eles tinham ódio, mas eles abraçavam e sorriam. Eles tinham ira, mas eles... Olha, na lei, todos bonitinhos sorriam. A lei diz isso, mansidão, uma voz serena. Mas o coração... É da onde saem as fontes, irmãos. Tanto para a vida, quanto para a morte. E aí diz assim, ó, irmãos, já vamos já encerrar. E ele disse, né? Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Olha, eu falo de algo tão profundo, tão verdadeiro, é porque eles tinham uma mistura ainda, né, irmãos? O coração deles ainda não estavam totalmente purificados. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Você comer carne de porco, vai te contaminar? Não. Daqui a pouco você elimina eles. E o teu organismo, né, toma uma água tônica, alguma coisa para purificar, né? Intestino e tudo. Acabou. Agora, o que está de dentro, irmãos? Porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Irmãos, na verdade, Jesus estava dizendo para os discípulos também, de uma maneira realmente, como posso dizer assim, de uma maneira que eles pudessem refletir, irmãos, a uma mudança, né? Porque caminhar com Jesus todos os dias, irmãos, nos traz mudanças. Nos traz conhecimento a partir do momento, irmãos, que eu tenho interesse nas coisas do reino. Quando eu perco esse interesse, eu já não aprendo mais nada, irmãos. Mesmo eu sabendo, mesmo eu conhecendo, sempre tem algo novo, irmãos, para a gente aprender. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E ali fala todos os maus que eu acabei de falar. Aí o pastor, nós muitas vezes falamos, irmãos, não somos perfeitos. Mas, irmãos, isso tudo aqui não pode existir dentro do nosso coração. A avareza, a impureza, a maldade, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, o engano. Não pode, irmãos. Quando Jesus vier nos confrontar por meio do sacerdócio aqui, irmãos, entenda pelo Espírito, irmãos, que é Jesus te corrigindo em algo que está errado. Tente se consertar, irmãos, porque... Se vier um confronto da parte de Deus, irmãos, para a minha vida e para a tua vida, de que maneira nós vamos reagir? Vamos perder as bênçãos espirituais, porque o que nós perdemos, irmãos, não é a amizade. Isso a gente depois conquista mais mil. Não é a igreja cheia ou vazia, isso quem manda é Deus. O que nós perdemos, irmãos, é o sentido espiritual. Isso sim, irmãos, que diante de Deus é isso que vale para mim e para você. Deus tem as suas bênçãos, Deus tem. Mas Deus está dizendo, olha, eu quero encontrar nesta noite um coração adorador. Senhor, mas eu te adoro, Senhor, mas você está me adorando errado. Eu quero te ensinar a adorar, a me adorar na verdade. Senhor, mas qual verdade é essa? Eu faço tudo que o Senhor manda. Eu deixo de fazer isso, eu deixo de fazer aquilo. Senhor, a lista é grande do não. Olha, essas leis que os escribas fizeram, parece que é para mim, Senhor, está fardo, está pesado. Não, eu só quero que você me adore. Pela sua adoração verdadeira, é eu que vou te instruir.
Aleluia.
E aí, irmãos, vai se tornando fardo e pesado muitas das vezes. Por quê, irmãos? Estamos obedecendo as regras, os preceitos, mas não estamos adorando verdadeiramente a Deus. Porque ainda existe engano dentro do coração, irmãos. Eu não creio que um Espírito Santo da verdade, que Ele é a pura verdade, não nos convença do nosso engano. Eu não creio nisso. É porque nós estamos no estado de altivez, de soberba e do engano. Nós estamos, irmãos. Quando confrontar e dizer, pastor Jefferson, olha, a sua gravata está torta e está errada, e ele vier me rebater uma coisa, ele falar, ah, eu deixei torta porque ninguém me ajudou, ninguém... uma coisa é ele falar, outra coisa é ele vir já armado. Irmãos, o que Deus está dizendo? Olha, quebranta. Aquebrando o teu espírito, aquebrando o teu coração. Pedi para os irmãos ficarem de pé. Só queria louvar um hino lá do nosso coordenador de santidade. Vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto isso, você vai falar com o Senhor, irmãos. Deus está dizendo só em resumindo, irmãos, né? Não deixando nenhuma das boas palavras que Deus falou aqui. Deus está dizendo em boas palavras, irmãos, o quê? Volta a quebrantar o seu coração, volta a obedecer como antes você tinha o desejo de obedecer a minha palavra, volta a ter um desejo pentecostal, fervoroso. Não precisa sapatear, rodopiar, não é isso que eu estou falando. É glorificar sim, é adorar sim, é ter prazer de dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. E não ficar cansado, não ficar sobrecarregado, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele realmente quer encontrar em nós este coração. E você vai falar com o Senhor, irmãos, e nós vamos louvar o nome do Senhor. Logo vou passar para o pastor, mas fala com Deus, irmãos. Diga ao Espírito Santo de Deus, aproveite esse momentinho, irmãos, que amanhã é segunda, hein? É dia de batente. Vamos nos renovar hoje, amém, irmãos? Porque com certeza Deus vai trazer renovo, amém?
Sua
Deus, em primeiro lugar, ele se renuncia. Ele larga de calabaia, de calabaia. Aí ele chama o pai vem e atende. Tem que largar, irmãos, tem que largar a velha natureza para o pai vir. Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está protegendo a cada coração. Eu sei que o Senhor já sondou de calabaia, já jogou por terra o marasmo, já jogou por terra a indignação, já jogou por terra a ira, Senhor, já jogou por terra, Senhor, o descaso com a tua verdade, com a tua palavra. Agora eu creio, Senhor, no teu sobrenatural. Há um povo que o Senhor vai levar com força, vai levantar com vigor, com ânimo, Senhor. O Senhor precisa de gente valente, Senhor, e não covarde na tua presença. Quem é o covarde, Senhor? É aquele que não tem coragem de dizer ao Senhor a verdade. Que verdade é essa, Senhor? Eu sou pecador. Ah, Senhor, esses são os covardes. Mas o Senhor está buscando, Senhor, meu Deus, aqueles que realmente são corajosos. Qual? Aquele que decala, vai, te decanta. Está no altar do Senhor dizendo: Senhor, pequei. Pequei contra ti, sim, Senhor, mas agora eu quero largar o meu passado. Que passado é esse? Angústia, raiva, ira, cólera. Eu quero largar tudo isso, Senhor. Falta de perdão. E eu vou fazer o que, Senhor? Eu sou valente. O Senhor vai me chamar numa peleja para eu ganhar. Que peleja é essa, pastora? É a peleja espiritual. Ou você seja espiritual, ou você seja carnal. Ria, labaia, xilecanta. Mas o Espírito está dizendo: vou eu trabalhar contigo na peleja. Vou te reerguer novamente. Deixa a labaia, ria, labaia. Mas seja valente, seja corajoso. Confessa, confessa, seja corajoso. Ria, yaxi, deca, labaia. O diabo aqui, irmãos, está endurecendo o coração. Eu sinto aquela resistência operadora do inimigo, irmãos. Mas creio no poder da verdade, creio no poder da palavra. Sei. Aleluia, é o pentecostal, Deus já avivou, irmãos, amém?
Glória a Deus.
Glória a Jesus. Vamos ser avivados, irmãos, não deixe o diabo trabalhar. Está uma força espiritual forte, irmãos. Se você não crer, pelo menos ceda ao Espírito Santo a verdade, para que ele não endureça o seu coração. E tudo que Deus ministrou, requerendo de nós hoje, para um recomeço, as irmãs louvaram. Os muros de Jerusalém vamos reconstruir, irmãos. Oh, de calabaia, de calabaia. Ria, labaçu, de cantaraia, de cantaraia, de calabaia, de caia. Deus, envia labaredas de fogo, como foi lido na tua palavra. Vai queimando a frieza, vai queimando, Senhor, meu Deus, o descaso. Vai queimando, Senhor, meu Deus, a influência satânica. Vai quebrando o arco do valente. Senhor, valente é o Senhor. É o Senhor que comanda essa igreja. É o Senhor que manda. É Moisés que está sendo coordenado pelo teu Espírito para conduzir o teu povo. Não vai andar aleatório, não. Oh, de calabaia, xide canta, Deus. Peleja, Senhor, peleja. Vai quebrando, Senhor, meu Deus, os ruídos satânicos, as flechas, ah, Senhor, meu Deus, as palavras lançadas na mente, meu Deus, vai derribando, Senhor, todo espírito de engano. Eu te repreendo agora, ordeno, sai em o nome do Senhor Jesus. E as palmas que exaltem, glorifiquem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.
Graças a Deus, boa palavra, Senhor. Nos abençoa, quando o Senhor nos exorta, nos corrige, porque é bênção. O Senhor quer derramar sobre o seu povo, amém? Vou se dar de novo um hino, dois, três, enquanto eu vou ungir o pessoal de Deus aqui, o povo de Deus que quer sair do seu lugar, para receber essa unção, essa graça, essa determinação de Deus sobre o novo tempo de Deus sobre a sua vida, para livrar você do Covid, da AIDS, do câncer, epilepsia, maldição, depressão, opressão, loucura, morte, desobediência, tristeza, angústia, acidente, miséria, falência, pobreza, tudo que um dia abençoou, declarou, afirmou, confirmou, ordenou, comandou neste mundo tenebroso, você vai sair do seu lugar, e vai receber essa unção, essa cura, essa graça, e vai caminhar debaixo da promessa da palavra. O Senhor disse no Salmo 29, no último versículo: eu vou abençoar os meus santos, eu vou abençoar o meu povo. Aleluia. Qual é a maneira que Deus abençoa alguém? Através da vida do ministro da palavra de Deus, através do óleo da unção do Espírito, através do Espírito. Então você vai sair do seu lugar e você vai vir à frente. Quanto à mocidade, louva o Senhor, e o Deus Israel vai realizar a promessa, lava candarabe, terra na gaçudeca, em nome de Jesus, amém?
Aleluia.
Eu vou olhar pra trás.
de casa, manás de canta la basurica. Manás de canta la basurica.
Tá no controle.
Deus livre. Glória a Deus.
Deus, abençoa a Gabi e o Guilherme, Senhor.
Dá uma tua unção, a tua promessa, a palavra, a virtude, esse temor, essa santidade, esse amor, essa glória, essa graça. Eles têm uma chamada para o futuro. Eles têm uma chamada ministerial para pregar da noite da sua
humanidade.
Mas até chegar esse tempo, na
eu não terra, posso deixar
de falar
quem tu és.
É, o amor
de contar a tua história de glória e vitória.
todo mal. Eu ordeno pelo poder da glória do Pai, que nas pisaduras de Cristo, o ministro evangélico pelo dom da turma maravilha, me otorgado. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda sequência, toda operação, toda situação, toda cirurgia, todo sentimento maldito, que a morte da serva entra no tapete do diabo, todo sentimento, sai! É um comando da batalha. E para onde tem que cantar a minha suga, tem que cantar a sua volta, tem que cantar a minha suga, tem que cantar a maldição, depressão, opressão, loucura, morte.
Não é tempo de murmuração.
Sai, filho da morte.
Te apontar o dedo pra Moisés e dizer: nos trouxe até aqui só pra morrer. Mas é tempo de olhar pra Deus, de olhar além das possibilidades, caminhar dentro do fogo. Ver caminho se formar em meio ao mar. É tempo de cantar. Eu vou tocar no impossível, mover as montanhas, me alimentar em meio ao deserto. Vou voar sobre os montes com visão. Quero de novo te sentir.
Me ajude a melhorar.
Suriana. Decanta lá, Benassi. Deus falou que o inimigo, no dia que você ficou com dengue, com Covid, ficou de cama, com diarreia, caganeira, sentou, não foi trabalhar, veio, aconteceu, ele pediu para se andar no profundo do teu espírito, da tua alma. O inimigo quer matar, roubar e destruir a tua fé, a tua vida, o teu futuro. Canta mais abusado, pai. Mas essa palavra de hoje, chorou de canto e abandara de açúcar, entrou no seu espírito. E no seu espírito, Deus mandou dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não tem inimigo, não tem cobra, não tem maldição, não tem diabetes, não tem Covid, não tem dengue, não tem epilepsia, não tem maldição, não tem pai, não tem mãe, não tem padrasto, não tem irmão, não tem irmã, não tem governo, não tem ninguém. No candarabiá sube, ele está no controle, ele vai candarabiá sube, mover um fio, candarabiá nasce, manto, está de candarabiá sube, candarabiá sama, candarabiá, impedindo o anjo. Deus fala, vou canturiá, mandasse de casa, tirar a labassúria, esse fio, o anjo vai passar. Por esses dias na terra, falarei contigo, ministrarei a ti, mostrarei a ti o quanto eu sou o Senhor da sua vida. Tu estás escondido no recôndito do Cantarabia Súbia. O mundo tenta, o mundo pode, o mundo ordena. No mundo, na minha casa, mando eu, Ramanácia. A minha Súbia, Deus tem uma vitória, uma resposta para a irmã. Não atemorize o teu coração. Não decantarabia Súbia, atropele o anjo. O anjo, creia tão somente na providência, porque está para vir uma bênção para a serva do Senhor, denominada na terra Ariadne, porque no céu tens um novo nome na sua coroa. Receba a paz e a presença do Espírito sobre o teu espírito. Decanta lá de açúcar, terra na gaceta. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem enfermidade, irmão? Que Deus permite, mas tem enfermidade que é o diabo que lança mesmo. Sabe? Que ele é o pai da enfermidade. Então nós estamos debaixo da promessa da palavra de Deus. Vamos caminhar debaixo dessa presença, dessa promessa. Amanhã, campanha da prosperidade, não perca. Pastor Frank, né? Vai estar trazendo a palavra dele. Se o pastor dele liberou, senão ele não vem. Mas está tudo certo, 96% que ele vai estar aqui. Convide alguém, convide uma pessoa, né? Aleluia. De preferência, não evangélico, irmão. Crente de outro ministério não precisa vir aqui. Ele é da outra igreja. Ele não vai obedecer, não vai, ele vai vir aqui amanhã, só vai encher linguiça, perdeu uma cadeira aí e vai atrapalhar. Porque ele é de outra igreja, não vai concordar com o Franco, não vai concordar comigo, né? Ele tem pastor domingo, segunda, quinta, sexta, o dia que ele quiser. Traga uma pessoa que não conhece a verdade, que não conhece a palavra, que precisa do dinheiro, da prosperidade, precisa da bênção de Deus. Convide um amigo seu, alguém que não conhece Jesus, para vir para a igreja, irmão, né? Aleluia. Por quê? Porque é verdade. Né? Os nossos amigos que estiveram aqui quinta-feira, hoje eles não podem estar aqui, o pastor deles não liberou eles. Eu implorei, eu chorei, eu dobrei o joelho, falei, vem domingo na igreja. Não dá, meu pastor não deu. Tô brincando, não implorei não, irmão. Isso aqui não pode mesmo, isso é no culto deles. Ninguém da Deus é Amor, ninguém da Batista, ninguém de nenhuma outra igreja está aqui hoje. Tá, só as nossas ovelhas. Porque não pode. Então convida alguém que é amanhã. Não para ver o Frank, mas para ver Jesus. Olha, vamos lá, porque Deus vai usar o homem de Deus. E a campanha da prosperidade. Quem não quer um negocinho chamado euro, dólar, real, para o futuro? Segundo semestre. Eu quero, mas tem que plantar hoje. Né? E a espiritualidade? Eu também quero. Né? Quero salvação, libertação, nome do livro da vida, vida eterna, e morar com Jesus. Ele está às portas, né? Aleluia. Significa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E no tempo oportuno, 9 anos depois, alguém vem pedir perdão para você, como alguém vai vir daqui 9 anos ainda pedir perdão para mim, para aprender, né? Eu avisei, ó, você vai para o inferno, sua casa vai para o inferno, sua igreja vai para o inferno, suas ovelhas vão para o inferno, seu marido vai para o inferno, o rapaz que está aqui comigo vai para o inferno se não obedecer o que eu vou falar, e vai todo mundo para o inferno, vai acabar tudo, empresas, negócios, projetos, família, matrimônio e filhos. O que que já aconteceu, irmã? Acabou tudo. Acabou o ministério, acabou ovelhas, acabou a igreja, acabou o dinheiro. Abriram um negócio de distribuidora lá para ajudar os drogados, viciados. A prefeitura foi lá e fechou. Porque estava todo mundo lá transando lá. E foi todo mundo. Teve que pedir perdão, não teve. Eu nem ia lá, faz 11 anos que tem aquela igreja, eu nem ia lá. Na verdade, eu nem queria ir. Pedi para o meu filho ficar com a minha sogra, porque a minha esposa ia ficar. Para mim poder ir lá, né, para ver o meu amigo, pastor André, vai vir pregar aqui na outra segunda-feira. Profeta de Deus. queria vir pedir perdão pro senhor, porque eu dei o dedo batido. Falei, quem é a senhora? Nem conheço, um piercing desse tamanho. Irmã, dentro da igreja, um piercing desse tamanho. Pai, era pastora. Levantou a roupa, apareceu a banha no zumbigo. Tava com um cloct na igreja. Ah, pelo amor de Deus, se não vigiar, vai continuar no inferno. Igreja não é lugar de piercing. Mostrar banha pros outros, umbigo. Se a pessoa você vir falar comigo e a banha super excede, seu umbigo, ser mulher. Aí eu sou ruim. Como aconteceu há 9 anos atrás e a vida desandou, assim é para a sua vida, irmão. Não deixa desandar. Ouve essa verdade. Não vai querer passar 9 anos para você vir para mim, ah, pastor, me perdoa. Aí pode ser tarde. Jesus está forte, o pastor falou, ó, está rápido a volta de Jesus. Vamos caminhar essa promessa, essa palavra, dessa obediência, irmão. Vamos viver a promessa de Deus, porque Deus vai abençoar a gente. Amanhã é a campanha da prosperidade. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão e consolação do meio do Santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, todos juntos, unânime, nossa fé, nossa voz, possamos dizer?
Amém!
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
Sangue de Jesus,
tem poder.
Pode aplaudir, vai em paz, Senhor, é contigo. Até amanhã à noite, em nome de Jesus.